Rica com K. Ela é da Nova Zelândia, uma grande representante assim, né, de toda a cultura maori, né, de que todos lembramos do rugby, né, daquele ritual todo. As tatuagens ela também as tem. E é uma artista, tem 42 anos, né, de 82, tem realmente uma carreira muito estável e tem muita coisa pela frente. Vamos que vamos. Da Nova Zelândia, com essa tradição maori, mas em rica.
Beijo.
Obrigado, Nando. Obrigado,
João, até mais.
Tchau.
Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos do Cláudio Antônio.
Apresentação, Paulo Galvão.
Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, um ótimo início de semana e à meia-noite estamos aqui, hein, para mais uma edição do CBN Madrugada e eu espero você. Até lá, tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Um estudo divulgado pela Transparência Brasil nesta segunda-feira mostra que no ano passado a Câmara dos Deputados destinou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem identificar os parlamentares que indicaram os recursos. O valor corresponde a 16% de toda a quantia indicada pela Casa na modalidade. Segundo a organização, a autoria do montante foi assumida por líderes partidários. O Rio de Janeiro lidera como estado que mais recebeu esse tipo de recurso, seguido pelo Piauí. A comissão permanente com a maior verba destinada é a da saúde. As emendas em questão foram operadas por 7 bancadas partidárias: Progressistas, União Brasil, Republicanos, PL, Avante, Podemos e Solidariedade. O parlamento de Israel aprovou a realização de eleições nacionais no dia 27 de outubro. A data foi aprovada pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A votação vai ser a primeira desde o ataque do Hamas em 2023 e os conflitos em Gaza, no Líbano e no Irã. Pesquisas recentes indicam que a coalizão de Netanyahu, formada por partidos nacionalistas e religiosos, teria dificuldades para vencer a eleição. No horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. O despertador já está tocando, o galo está cantando e nós vamos juntos a partir de agora até às 6 horas da manhã com muita informação. Seja bem-vindo, este é o CBN Primeiras Notícias e eu sou o Pedro Bonenberger. Te faço companhia por aqui nas férias de Fred Goulart. Está descansando, mas logo mais ele está de volta para te informar por aqui também no CBN Primeiras Notícias. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Vamos juntos até às 6 horas da manhã. Eu e ela, Ana Paula Jaume, que está ao meu lado aqui mais uma vez. Bom dia para você, Ana.
Bom dia para você, Pedro. Bom dia também para o nosso ouvinte. Mais uma semana começando, mais uma semana a gente aqui.
E você, tem medo de sexta-feira 13 ou de segunda-feira 13, Ana Paula Jaume?
Olha, eu tenho mais medo de sexta-feira 13. A segunda é nova, assim, pra mim.
É.
Será que tem superstição? Será que tem gente que tem medo?
Quero saber do nosso ouvinte, hein? O que é pior, a segunda-feira 13 ou a sexta-feira 13? Manda mensagem pra gente no 219-9764-2381. Já te desejo, nesse começo de programa, uma excelente semana, que seja de prosperidade, de muita paz, que você consiga realizar os seus objetivos, colocar em dia os objetivos que estão no papel. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos nessa manhã de segunda-feira. Sabe quem fez aniversário ontem, Ana Paula Jaume?
Quem, Pedro?
Frederico Goulart. Ele tirou férias estratégicas, hein, Ana Paula?
Pensado, organizado. Então, nossos parabéns aqui para
ele. É isso,
né?
Que é organização, hein? Aquele abraço para o Fred Goulart. Parabéns, muitos anos de vida para ele, completando mais um aninho de vida. Logo mais ele volta, hein? Volta mais velho, volta sem a taça da Copa que ele prometeu, mas ele volta. E aí volta para te fazer companhia no CBN Primeiras Notícias. Hoje vamos falar bastante de política por aqui, tem informações importantes do Congresso Nacional, tem ainda a carta lida pelo senador Flávio Bolsonaro, escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar da previsão do tempo, hein, gente? Tem uma frente fria chegando aí, muita gente falando que tá frio, por exemplo, o nosso ouvinte Paulo Bizardes, que tá bem gelado por lá em Campinas. E você, ouvinte, sabendo como é que tá amanhã aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, manda pra gente. Eu conto com a sua audiência lá pelo YouTube, no nosso chat do YouTube, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 219-9764-2381. Deixa eu aproveitar pra vender meu peixe. Aqui na tela do YouTube você encontra o nosso arroba do Instagram também. Você pode mandar mensagem para mim diretamente no meu Instagram, no arroba pedro.bom, pedro.bohn. Manda mensagem por lá, se você não segue, já segue por lá também para a gente conversar. E logo mais eu faço um giro de participações também do nosso Instagram. Agora 5 horas mais 7 minutos, vamos juntos, sem tempo a perder. Está no ar o CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
A gente começa o podcast de hoje falando sobre a farra das emendas. Uma investigação da PF revelou que o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, operou emendas do orçamento mesmo sem mandato. Em Brasília, Samantha Klein é quem explica essa história. Bom dia, Samantha.
Olá, Pedro. O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 6 milhões e 100 mil reais em bens do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Cunha no direcionamento de emendas parlamentares. Ele não tem mandato desde 2016, mas circula por Brasília e busca voltar à política. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado ordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde. As emendas foram destinadas a municípios de Minas Gerais. Na decisão, o ministro Flávio Dino disse que Cunha opera como agente privado com poderes políticos equivalentes ou até superiores ao de parlamentares em exercício. Assim como no caso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ministro cita que Eduardo Cunha coordenava a destinação de recursos públicos através da assessora parlamentar Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. Dino destaca que as conversas extraídas do celular dela comprovam que o ex-presidente da casa seguia tendo influência na destinação de verbas públicas. Para o especialista em contas públicas, Murilo Viana, a prática configura em tratamento do dinheiro público como se fosse privado.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
A Câmara dos Deputados também foi intimada a fornecer em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi alvo de bloqueio de bens por ordem de Dino na semana passada. A suspeita é que ele direcionava as verbas de emendas mesmo sem ter mandato parlamentar. Ele negou qualquer irregularidade. Em nota do sábado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação de Tuca e afirmou que a investigação não demonstrou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. A reportagem entrou em contato com a defesa do ex-deputado, mas ainda não obteve retorno e o espaço segue aberto para manifestação. A CBN também busca contato com os advogados de Mariângela Fialec.
Na semana passada, o ministro Flávio Dino já havia bloqueado quase 120 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, suspeito de também direcionar emendas parlamentares, mesmo sem mandato no Congresso. No caso do presidente do PL, o esquema de desvio das emendas também envolvia três servidores da Câmara dos Deputados ligados ao Centrão. Em entrevista à CNN, Valdemar Costa Neto negou que tenha cometido irregularidades e disse que não tem o valor bloqueado pelo ministro Flávio Dino.
Eu não tenho esse dinheiro. Nem que eu acertasse duas vezes na loteria, eu teria esse dinheiro. Não imagina, mas nem perto. Eu gostaria de ter. Mas eles fizeram do valor total das emendas e o bloqueio saiu desse tamanho. Então o cidadão que vê isso pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Ele bloqueou as minhas contas e vamos mostrar que nós não cometemos nada de irregular. E as emendas todas são emendas sérias. Não tem emenda para entidade, para essas coisas. É tudo emenda séria, tudo para município do PL.
A investigação da Polícia Federal apontou que a servidora Mariângela Fialec tinha pleno aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, para promover o desvio de emendas. A defesa de Mariângela afirmou que a atuação dela era estritamente técnica, apartidária e impessoal. Em nota, Hugo Mota argumentou que a investigação da Polícia Federal e o despacho do Supremo não demonstraram nenhum tipo de desvio de conduta, abuso de poder ou aplicação irregular de verbas públicas. Um relatório divulgado nessa madrugada pela Transparência Brasil revela que a Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão de reais em emendas de comissão sem transparência. E o recesso do Congresso, hein? O Congresso Nacional entra na última semana de trabalho antes do recesso, sem votar ainda, pessoal, projetos considerados prioritários pelo governo neste ano. Propostas como o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e a regulamentação da exploração de minerais críticos estão travados no Senado. Na Câmara, estão pendentes o projeto que criminaliza a misoginia, a atualização do limite do faturamento do MEI e a regulamentação do uso de inteligência artificial. Os parlamentares da Câmara e do Senado trabalham até sexta-feira e voltam no dia 1º de agosto. Mas as eleições desse ano devem esvaziar ainda o parlamento, pelo menos até o início de outubro, após o final do primeiro turno. Na Câmara, os deputados já combinaram sessões presenciais apenas de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Fora desse período, os parlamentares ficarão livres para articular as próprias campanhas nas bases eleitorais, já que não estão previstas sessões de votação. O ministro Alexandre de Moraes deve avaliar nos próximos dias se a carta de Bolsonaro, lida pelo senador Flávio Bolsonaro numa transmissão ao vivo, configurou quebra nas restrições judiciais da prisão domiciliar. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT, pediu ao Supremo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente por causa da carta.
Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro.
Parlamentares da oposição argumentam que a carta de Bolsonaro fere a proibição imposta pelo STF, que veda manifestações do ex-presidente nas redes sociais por conta própria ou de terceiros. Além do pedido de prisão em regime fechado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pedido solicita ainda a aplicação de uma multa de R$100 mil contra Flávio. O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, disse que a carta do ex-chefe do Executivo demonstra a falta de liderança e de autonomia de Flávio Bolsonaro.
Você tem que estar preparado para governar, para presidir um país. Você não pode recorrer a cada crise com a carta do seu pai. Você tem que ter ali as condições de poder, ter uma estrutura política, uma estabilidade emocional e, ao mesmo tempo, uma capacidade de poder superar as crises que amanhã venham a acontecer. Nós estamos discutindo a presidência da República. Ora, a cada crise uma carta.
Agora 5:16.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5:16. Quem fala com você é o Matheus de Souza nesta segunda-feira, depois de um fim de semana agradável. Fim de semana de tardes de sol, de noites mais friazinhas, de camisa de tarde e de cobertor de noite. E vou trazendo agora a previsão do tempo para essa semana, de acordo com a Climatempo. A semana começa com tempo fechado, garoa e frio na cidade de São Paulo. Céu nublado durante todo o dia, com possibilidade de garoa ainda de manhã, à tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre 10 graus e 16 graus. E a previsão é de chuva ao longo do dia, pouco menos de 5 milímetros, considerado chuva fraca ou moderada. Amanhã, o frio continua na capital, com mínima de 9 graus, a menor da semana, e a máxima chega a 18 graus. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e muito pouca chuva. Na quarta-feira, as temperaturas começam a subir gradualmente. A mínima deve ficar entre 10 graus e a máxima pode alcançar 20 graus. O dia vai ser de sol entre muitas nuvens e, à noite, a previsão de formação de nevoeiro. A mudança nas condições meteorológicas está associada à formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o oceano, próximas às regiões sul e sudeste do país. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esse sistema favorece o desenvolvimento de instabilidades e intensifica as chuvas, especialmente entre o sul do Brasil e o estado de São Paulo. Então, mantenha a sua jaqueta, pega a sua blusa todo dia, que vai estar fazendo friozinho, vai estar fazendo aquela chuvinha, aquela umidade. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E agora são 5:18.
CBN Primeiras Notícias.
Nossa agenda do dia, o governo americano tem até quarta-feira, gente, para decidir sobre aquele tarifaço lá, hein? Tarifa de 25% em relação aos produtos brasileiros. O governo brasileiro decidiu manter as negociações técnicas sem fazer concessões, à espera de uma decisão do presidente Donald Trump. Representantes de vários setores empresariais do Brasil e dos Estados Unidos participaram de audiências públicas no escritório de comércio americano para contestar as barreiras comerciais. Uma segunda taxação paralela de 12,5% ameaça o mercado nacional sob a acusação americana do uso do trabalho forçado análogo à escravidão. E o presidente Lula faz hoje uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo e aos laboratórios de testes em etanol e biodiesel. A gente fala São Paulo, no caso o estado, porque essa agenda ocorre em São Caetano do Sul. À tarde, Lula vai para São José dos Campos para uma visita ao Instituto de José dos Campos, lá de Aeronáutica e Espaço. Ele vai passear, né? Vai encontrar lá alguns colegas e vai passear por lá, fazer uma visita nesse estudo. Esse projeto que é da primeira turbina a gás para geração de energia elétrica movida a etanol. Vamos acompanhar também as homenagens e despedidas em relação ao ator Rui Rezende, que morreu nesse domingo aos 88 anos. Esse artista estava internado desde o início do mês no hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele que tinha mais de 5 décadas de carreira, uma carreira muito marcante no teatro, no cinema e na televisão. Ele é mineiro lá de Araguari, gente, inclusive, cidade de onde eu sou. Alô, Araguari. Ele imortalizou papéis na cultura brasileira. O personagem mais famoso dele, de Rui Rezende, foi o professor Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Roque Santeiro, de 1985. Nós acompanhamos, então, as despedidas dele e também as homenagens feitas ao artista. Agora, 5:21.
Previsão da Climatempo.
Semana que começa com uma forte onda de frio no sul e instabilidade no litoral do sudeste. Uma massa de ar frio derruba as temperaturas nos três estados da região sul, com previsão de geada e mínimas em torno de 4 graus. No sudeste, um sistema de baixa pressão no Oceano Atlântico mantém o tempo instável no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de favorecer chuvas em áreas do Espírito Santo e da região central de Minas Gerais. Na capital paulista, a previsão de máxima não deve passar de 18 graus, com mínima de 10 graus à noite. No centro-oeste, áreas de instabilidade avançam pelo interior do continente e provocam pancadas de chuva em Goiás e no Distrito Federal. Apesar disso, o tempo continua quente e seco em boa parte da região, mantendo o padrão típico do inverno no interior do país. Na região norte, o tempo fica dividido entre chuva e calor intenso. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima têm previsão de pancadas acompanhadas de trovoadas, enquanto Amapá e Pará devem registrar chuvas mais isoladas. Vamos passar rapidinho pelo Nordeste. Por lá, predomínio é de sol, calor e baixa umidade. Gente, as chuvas ficam restritas ao litoral leste e norte, em áreas do Agreste de Pernambuco, Paraíba e do Rio Grande do Norte. No interior, a umidade varia de 20% a 30% em estados como Bahia, Ceará e Pernambuco, enquanto as temperaturas podem alcançar 36 graus Celsius no Piauí e no sul do Maranhão. Hora de falar de esporte. E a Copa do Mundo, hein? Tá assistindo? França e Espanha disputam amanhã, às 4 horas da tarde, em Dallas, uma vaga na final da Copa do Mundo. A outra semifinal será na quarta-feira, no mesmo horário, em Atlanta, entre Inglaterra e Argentina. As semifinais reúnem as quatro primeiras colocadas do ranking da FIFA, 7 títulos mundiais e alguns dos maiores artilheiros da Copa desse ano. França e Argentina venceram todas as 6 partidas que disputaram e têm os 2 ataques mais produtivos, que estão ali entre as semifinalistas, com 16 gols apenas de Messi, gente, e de Mbappé, né? Juntando os dois ali no caso, 2 craques, 2 artilheiros da competição. No tênis, hein? O italiano Jannik Sinner confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato consecutivo de Wimbledon. O número 1 do mundo no ranking da ATP derrotou o alemão Alexander Zverev por 3-1 numa partida de quase 4 horas de duração. A vitória consolida o domínio de Sinner no circuito mundial e coloca num grupo seleto de apenas 10 tenistas na história que conseguiram defender o título na grama sagrada de Londres. Já Alexander Zverev, que vinha de um título em Roland Garros, amargou o vice-campeonato em sua melhor campanha da carreira no torneio britânico. Agora 5 horas 24 minutos. Deixa eu aproveitar para fazer um giro de participações dos nossos ouvintes. Vou começar aqui pelo nosso WhatsApp, que não para, Ana Paula Jalmi. Muita gente mandando mensagem aqui. É o caso do Rui Barbosa, lá na Aclimação, porteiro, trabalhando agora em rua. Aquele abraço. Ele fala que são 14 graus lá agora, hein, Ana? É muito frio. Nossa, tem ouvinte lá do Recife. Alô, Sebastião. Ele manda mensagem pra gente por lá. Aqui no Rio de Janeiro, nosso ouvinte, Tietre Miguel, manda mensagem. E ele tá muito satisfeito e muito feliz com uma reportagem que a nossa querida Juliana Prado, do Rio de Janeiro, conduziu sobre o livro Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Foi ao ar ontem e ele manda aqui, inclusive, que tem uma participação minha, eu faço uma leitura por lá do livro e ele faz um elogio, eu agradeço pelo carinho. Mas eu recomendo você, ouvinte CBN, que entre no nosso site, procure por essa reportagem e ouça esse trabalho. Um trabalho muito importante e belíssimo feito pela Juliana Prado e que traz pra gente um pouco desse livro, né, sobre esses 70 anos do livro, a tradução que vai sair pro inglês, de um livro que é dificílimo, né, uma obra muito profunda e que a Juliana conduz com muita maestria. Pelo nosso WhatsApp, manda mensagem o nosso ouvinte Hilton. E ele fala o seguinte, viu? Segunda-feira 13 ou sexta-feira 13, não tem problema nenhum. E é sorte, viu? É sinal de sorte. 13 é galo, né? E 13 é sinal de sorte também na cultura chinesa, é o que dizem. Outros ouvintes mandam mensagem por aqui, falando sobre a política do país. Tem ouvinte lá do Ceará, é o caso do Evaldo Alves, né? Que tá ouvindo hoje a gente pelo YouTube. E agradece a nossa audiência, nosso carinho. Passando rapidinho pelo nosso chat do YouTube, por lá já está o Osmar mandando mensagem do Recife, tem o Eudes mandando mensagem pra gente, desejando paz, prosperidade. A Elaine, nosso ouvinte fiel, sempre por lá, né, Elaine? Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. É o caso do Gilson lá do Piauí, também mandando mensagem. O Francisco por lá no nosso chat do YouTube, muita gente por lá falando com a gente. O Cláudio André fala que ouviu a matéria, o trabalho da Juliana Prado, e que foi muito bem elaborado, faz elogios aqui. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência.
E Pedro, rapidinho, né? Você falou aí da segunda-feira 13, ó. Tem gente falando sobre isso, tá? Lorivando Costa, aqui no chat do YouTube, falou: bom dia, Pedro e Ana, sou Lorivando, estou em Divinópolis, interior de Minas, e nenhuma superstição com a segunda-feira 13, não. Pelo contrário, feliz da vida pelos meus 71 anos comemorando hoje. Então, parabéns pro Lorivando, né, Pedro?
Muito bem, parabéns. Um abraço pro Lorivando, obrigado pela audiência, viu? Sabe que muitas culturas têm relação com aqueles números, né? É o que chamam de numerofobia, na Paula João. Então tem números que são proibidos em alguns lugares. Por exemplo, na China, é muito comum que os elevadores, eles não tenham o número 4. Então tá lá, 1, 2, 3, 5, pulo 4, né? Porque é considerado azar. É porque a pronúncia diferente, da palavra 4, né? Na China, no idioma chinês, no mandarim, é quase idêntica à palavra morte. Então eles evitam a palavra, né? Então, o número 4 é um sinal de azar por lá. Tem culturas que consideram alguns números azar, outros números sorte. E nosso ouvinte pode mandar pra gente essa cultura e também esses hábitos que a gente tem aqui no nosso país, na sua casa, na sua família. Conta pra gente pelo nosso WhatsApp no 21 997 64 2381. Já vou passar pelo nosso Instagram, @pedro.bom. Você nos acompanha por lá também, pode mandar sua mensagem. 5h27, Ana Paula Jaume, rapidinho, vamos passar pelos nossos jornais aqui do Brasil. Tem destaques nas capas do Jornal da Folha de São Paulo, começando por ele. E por lá você traz um estudo de auditores da Receita Federal que mostrou que a Previdência Social deixou de arrecadar mais da metade do dinheiro que poderia receber, Ana.
De cada R$100, Pedro, que deveriam entrar nos cofres da Previdência, só 44 são recolhidos, os outros 56 acabam se perdendo por causa de benefícios fiscais, né? Regimes especiais também de tributação, sonegação, falta de pagamento e disputas na Justiça. Segundo o estudo, os benefícios previstos em lei, como o regime do microempreendedor individual, né, o MEI, representam a maior parte dessa perda, superando até a sonegação. Segundo essa pesquisa, o problema não é simplesmente quem deixa de pagar impostos, mas também as regras atuais do sistema, que permitem formas diferentes de contribuição. O levantamento mostra que a Previdência é sustentada principalmente pelos trabalhadores com carteira assinada, já entre as pessoas de maior renda, cresce a contratação como pessoa jurídica, chamada pejotização, que reduz a arrecadação. Pedro.
Muito bem, Ana. Passando agora para outro jornal aqui do país, importante, a gente está vendo agora na tela a capa do jornal O Globo. Inclusive, o destaque hoje é aquela situação do Eduardo Cunha, né, Ana? A gente já deu aqui no Primeiras Notícias e trazemos agora outro destaque para o nosso ouvinte do Globo. O Globo mostra também que as investigações da PF sobre o caso Master e Digimais revelaram falhas na fiscalização do sistema financeiro do Brasil.
Na visão dos especialistas, executivos aí do mercado financeiro, também ex-integrantes de órgãos reguladores, devem ser alvo de revisão por parte das autoridades. Eles listam itens como falhas na fiscalização, pontos cegos na supervisão de fundos entre o Banco Central e também a Comissão de Valores Mobiliários, e a legislação ultrapassada para tratar bancos em crise e incentivos negativos para o uso do Fundo Garantidor de Créditos. De acordo com a Polícia Federal, as instituições usavam fundos de investimento para dar uma impressão de que tinham mais dinheiro e patrimônio do que realmente tinham. Com isso, conseguiam captar recursos do público com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FHC. Especialistas estão dizendo que as regras atuais acabam permitindo que ativos de difícil venda apareçam nos balanços como se fossem recursos disponíveis, o que pode passar uma falsa sensação de segurança. Outro problema apontado é a falta de integração entre o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, além da estrutura reduzida desses dois órgãos para poder fiscalizar operações que ficam cada vez mais complexas.
Para a gente fechar nosso giro de reportagens pelos jornais impressos do Brasil, a gente vai agora para o Estadão, Ana, e por lá o destaque é uma auditoria do Tribunal de Contas da União.
Uma auditoria que mostra que o governo não cumpriu integralmente metade das metas previstas para o ano passado nos principais programas federais, principalmente na área de saúde, infraestrutura e assistência social. Para os auditores, a administração federal tem dificuldades para transformar os recursos previstos no orçamento em entregas efetivas para a população. O diagnóstico integra um parecer prévio sobre as contas da presidência de 2025, que foram aprovadas com ressalvas pelo TCU. A auditoria avaliou o desempenho do plano plurianual, instrumento que reúne os programas que são prioridades para o governo e orienta a elaboração do orçamento da União. Em resposta ao jornal Estadão, os ministérios alegam que indicadores usados pelo tribunal não refletem integralmente a execução das políticas públicas. Nessa metodologia do TCU, os programas são avaliados por dois indicadores. Os objetivos representam os resultados que o governo espera, como aumentar o acesso à saúde ou diminuir fila de atendimento, e as entregas correspondem aos bens, aos serviços ou às obras que são necessárias para poder atingir esses objetivos, como a construção das unidades de saúde, compra de equipamentos ou ainda execução de obras, Pedro.
Perfeito, Ana Paula Jaume, obrigado pelos destaques de hoje. Esses são os jornais do país. Você sempre vê as capas ali no nosso YouTube Globoplay. Vale a pena entrar por lá para acompanhar também por imagens, para você ter acesso também já às capas dos jornais da manhã dessa segunda-feira. Agora, 5 horas e 32 minutos, vem aí o repórter CBN. Logo mais, na volta, outras notícias para você, ouvinte CBN.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O Republicanos negou ter fechado apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A manifestação deste domingo ocorreu depois que veio a público a informação sobre a sigla ter feito um acordo para que o presidente da legenda, Marcos Pereira, seja indicado ao STF caso Flávio venha a ser eleito. No texto assinado por Pereira, o Republicanos nega qualquer tratativa neste sentido. A legenda vai além e afirma que, conforme pesquisa encomendada pela sigla, há um sentimento de frustração com a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Com isso, segundo o partido, a decisão final será tomada na Convenção Nacional. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã. As agressões acontecem após uma escalada de ofensivas iniciada com um ataque iraniano contra um navio de contêineres no Estreito de Hormuz. Na ocasião, a embarcação ficou em chamas e um tripulante foi declarado desaparecido. Segundo os militares americanos, o objetivo é continuar degradando a capacidade do Irã de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente por Hormuz. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
5 horas mais 35 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que nos acompanha pelo radinho, você que nos acompanha pelo YouTube e Globoplay. Nós vamos juntos até às 6 horas da manhã com muita informação para você, ouvinte CBN. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2026. E você, ouvinte, segue participando conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Globoplay, pelo YouTube. Olha, do Oiapoque ao Chuí, hein? Sinal da CBN. É largo, viu, amigo? Chega em todo lugar, todo canto desse país e nossos ouvintes vão mandando mensagem. Tem mensagem da Maria de Fátima lá de Capão Redondo, tem mensagem do nosso ouvinte que manda mensagem de Araraquara. Alô, Ciro, obrigado pela audiência, pelo carinho. É, pelo nosso WhatsApp, é ouvinte Brisa, diz que tem mais medo de segunda-feira 13, porque ela não gosta de trabalhar, não. Tem que voltar pro serviço, pro batente, né, Brisa? Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Lá no Macapá, lá em Macapá, O Ceniro manda mensagem pra gente. Alô, Ceniro, obrigado pelo carinho, pela audiência em Barreira, no Ceará. O Evaldo tá de olho com a gente. Ó, obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você manda mensagem sempre pelo 219-9764-2381. Daqui a pouquinho mais um giro de ouvintes e a gente, claro, aguarda a sua participação também pelo nosso YouTube. Agora, 5h36.
O Mundo em 3 Minutos.
Hoje eu faço o Mundo em 3 Minutos com você, ouvinte CBN por aqui, contando mais uma notícia em relação ao mercado internacional do petróleo. O preço do petróleo disparou nas últimas horas no mercado internacional por causa da troca de ataques militares entre Estados Unidos e Irã. O barril do tipo Brent, referência global da economia, está sendo negociado a quase 80 dólares. É uma alta superior a 10% em relação à segunda-feira da semana passada, gente. As principais bolsas asiáticas também fecharam em queda, com o aumento da tensão no Oriente Médio. A principal preocupação dos investidores é com a segurança do Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo consumido no mundo. O presidente Donald Trump afirma que a rota está aberta, mas o regime iraniano insiste que nenhuma viagem é permitida, até que a estabilidade e a calma sejam restauradas. Nessa madrugada, o Irã informou ter atacado instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. A ofensiva foi uma retaliação a mais um bombardeio das forças americanas ao território iraniano na noite de domingo. O comando americano diz que o objetivo desses ataques é tentar diminuir a capacidade do Irã de interferir na navegação do Estreito de Hormuz. Agora 5h37. E você, ouvinte CBN, vem com a gente fazer aquele giro de reportagens, passar por vários locais do Brasil para ficar muito bem informado, para saber como estão as notícias na sua região, na sua cidade, no seu estado. E a gente sempre começa esse giro pela nossa capital federal, por Brasília. Por lá, quem conversa com a gente é o Felipe Igreja. Hoje ele conta notícias pra gente sobre um zoológico lá em Brasília. E quem passava por lá, a gente, levou um susto hoje, nesse final de semana, na verdade, porque uma mulher pulou muros e grades, aparentemente em surto, e invadiu o espaço de um dos animais. Fala, Felipe, bom dia!
Oi, Pedro. A semana começa aqui em Brasília ainda com repercussões do fim de semana, já que os frequentadores do Zoológico de Brasília passaram por um susto na manhã do último sábado. Uma mulher que não teve a identidade revelada pulou muros e grades, aparentemente em um surto psicótico, e invadiu o recinto do elefante chocolate. O bicho chegou a seguir em direção à mulher, mas os seguranças rapidamente conseguiram retirar a invasora do local e ninguém ficou ferido. De acordo com o relato da própria mulher aos socorristas dos bombeiros, ela acreditava que o animal estava sendo vítima de maus tratos e, por esse motivo, entrou no recinto para oferecer água ao elefante. Ainda segundo os bombeiros, a mulher encontrava-se consciente, orientada, com sinais vitais estáveis e sem ferimentos aparentes. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde para uma avaliação médica. Nas redes sociais, um vídeo filmado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a mulher, segurando um balde de água, invade o recinto do elefante e os seguranças correm para tirar ela de lá.
O elefante, diabo, essa mulher é louca, ela entrou aqui, pulou bem aqui. Que mulher doida do diabo, moço.
Segundo a Fundação Jardim Zoológico, a invasora foi retirada imediatamente do local pela equipe de vigilância e, em seguida, passou por atendimento de brigadistas porque apresentava sinais compatíveis com possível surto. Ainda segundo a nota, o elefante chocolate foi avaliado pela equipe médica veterinária e não sofreu qualquer ferimento. O zoológico afirmou ainda que reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes, dos colaboradores e dos animais, e orienta o público a respeitar todas as normas de visitação e as barreiras de proteção existentes no parque. Por hoje é isso, até mais.
É, amigo, não tá fácil nem pro elefante chocolate, viu, pessoal? Pra vocês verem como é que tá a coisa. E aí dá pra entender pela reportagem do Felipe Igreja, né, que infelizmente essa pessoa que invadiu lá o local se colocou em risco, né, colocou a segurança das pessoas em risco. Ela não tava muito bem de saúde, né, tava com a saúde mental afetada. A gente deseja aí que ela tenha recuperação logo seja bem atendida pelas equipes de saúde. Agora 5 horas 41 minutos, vamos agora para Minas Gerais. Alô, Belo Horizonte, Débora Costa vem conversar com a gente. Por lá nós temos esse prazo, né, de uma semana, estamos a uma semana, na verdade, das convenções partidárias e nenhuma das chapas dos principais nomes ao governo de Minas foi definida. Aquela corrida parlamentar que ainda segue em andamento, negociações, tratativas e desentendimentos também nos bastidores da política. A Débora Costa conta pra gente. Bom dia, Débora.
Olá, Pedro. Muito bom dia. Faltando uma semana para o início das convenções partidárias, nenhuma chapa dos principais candidatos ao governo de Minas foi definida. Partidos dos campos da direita, centro e esquerda correm contra o tempo para fechar alianças e oficializar apoios para o pleito. Um dos principais impasses é com relação à chapa do PT, que após recusa da pré-candidata ao Senado, Marília Campos, em disputar o governo, agora volta as atenções ao deputado federal Patrus Ananias. Em agenda no norte de Minas nesse sábado, o parlamentar confirmou que prefere tentar o quinto mandato no Congresso, mas sinalizou que pode ouvir uma proposta do presidente Lula. Na mesma expectativa está o pré-candidato do PSB em Minas, Jarbas Soares, que também se colocou como possibilidade de palanque para Lula. Além disso, ele tenta articular uma frente ampla com apoios das federações União Brasil Progressistas e Cidadania PSDB e uma aliança com o MDB do pré-candidato Gabriel Azevedo. Também nesse campo, o pré-candidato pelo PDT, Alexandre Calil, ainda não anunciou o vice. O ex-prefeito de Belo Horizonte segue reafirmando a candidatura, mas ainda não fechou nenhuma aliança. Já na direita, o governador e pré-candidato à reeleição, Matheus Simões, do PSD, afirmou que a indicação do vice virá do seu padrinho político, o ex-governador e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo. Outro impasse na direita está relacionado à chapa Republicanos e PL. A aliança aguarda a decisão do senador Cleitinho se disputará ou não o governo de Minas, que deve ser tomada apenas em agosto. Em paralelo, o PL de Flávio Bolsonaro já se articula para lançar um nome próprio ou até uma chapa puro sangue em caso de desistência do senador do Republicanos. É isso, Pedro. Uma excelente segunda-feira para você. Boa semana a todos.
Muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho, pelo nosso WhatsApp 21 99764 2381. Deixa eu passar por lá também, gente. Muitos ouvintes mandando mensagem aqui ainda. O Sérgio manda mensagem comentando ainda sobre a questão da numerologia ou da numerofobia, né, que nós comentamos mais cedo, né, Paula Jaume? Falamos da China, né, que não tem o número 4 por lá. Ele comenta que em alguns lugares dos Estados Unidos o número 13 não é colocado nos elevadores também. Então tem essas curiosidades, né, das numerofobias aí pelo mundo, e tem a ver também possivelmente com o filme, ele fala aqui, né, de suspense, de terror, que tem a Sexta-feira 13, né? Obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. Outros ouvintes mandam mensagem pra gente, é o caso do nosso ouvinte Alfredo Rosa, lá do Pantanal, do Mato Grosso, mandando aquele abraço pra gente. Outros ouvintes também, como é o caso ouvinte José Aparecido, lá do Paraná, manda mensagem. E tem gente perguntando pelo Fred Goulart no Primeiras Notícias aqui. Gente, Fred tá de férias. Ontem foi aniversário dele, diga-se de passagem. Isso. Mais um aninho de vida, né? Aquele abraço mais uma vez pro Fred. E ele volta logo mais, já, tá? Ao que tudo indica, na próxima semana.
Sim.
Mas o Fred tem aquele tapetão, né? Ele puxa aquele banco de horas. A gente nunca sabe. É. Vou descobrir essa ainda ao longo
surpresa,
da semana.
Sim.
Mas eu acho que semana que vem ele tá de volta,
quem
tá?
Quem pode, pode, né, Pedro?
É, quem pode, pode. A gente vai trabalhando aqui cedinho. Eu e Ana Paula Jaume, sempre na companhia aqui com a gente, trazendo informações. Impressionante, né? O sinal da CBN, a primeira rádio All News desse país, chegando em todo o Brasil. Tem ouvinte de Caruaru mandando mensagem. Gente, é impressionante, viu? A rede CBN é enorme. Tem gente em Curitiba, em Londrina, Cascavel, Recife, João Pessoa, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Fortaleza, Cariri, Salvador, Macapá. É muito lugar, não vou falar todos que não caberia. Mas lá no nosso site, olha que legal, você pode entrar no site da CBN, clicar em ouvir e ir ao site das nossas afiliadas, ao site das nossas praças, ouvir a CBN Belo Horizonte, CBN São Paulo, CBN Rio de Janeiro, CBN Brasília, pode escolher. Hoje a tecnologia traz pra gente essa vantagem, né? E você pode escolher onde nos ouvir, pelo site, pelo Globoplay, pelo YouTube, sempre com aquela alegria, sempre com aquele bom humor de sempre, a gente vai te comunicando, te informando aqui no nosso dial e também nas nossas redes sociais.
Não tem desculpa, né, para não escutar a Rádio CBN e acompanhar a gente aí.
É isso aí, Ana Paula Jaume. Agora 5h45, inclusive você pode nos ouvir aqui no Rio de Janeiro, onde eu e Diogo Bugalho vamos tocando notícia ao longo do dia, trazendo as principais notícias do dia a partir de 6 horas no Jornal da CBN. E o Diogo traz informações para a gente também no Primeiras Notícias. Bom dia para você, Diogo.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você que nos ouve. Conto aqui que o pastor Márcio Pôncio deixou a cadeia, saiu do presídio Pedrolino Erlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no fim da tarde desse domingo. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu a prisão preventiva em domiciliar. Essa decisão impôs uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O Márcio Pôncio foi preso no último dia 2 pela Polícia Federal durante a quinta fase da Operação Uia e Carne. Também foram alvos de mandados de prisão o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Os dois já estavam detidos, tiveram os mandados cumpridos na prisão mesmo. Essa investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho, da chamada máfia do cigarro, a agentes públicos. Lembrando que o Márcio Pôncio é empresário também do ramo dos cigarros, além de pastor. O Alexandre de Moraes justificou essa conversão da prisão em domiciliar com base no estado de saúde de Márcio Pôncio, porque ele sofre de retocolite ulcerativa grave e passou por cirurgia para retirar o intestino grosso e o reto, e precisa também de tratamento contínuo. O ministro ainda considerou a gravidez de alto risco da esposa do investigado. Pastor da Igreja da Nuvem e empresário do ramo dos cigarros, como nós dissemos, o Márcio Pôncio também é pai da deputada estadual Sara Pôncio e do cantor Saulo Pôncio, uma família aí muito ativa nas redes sociais, né? E muito conhecida. Aí o Márcio Pôncio se apresenta como patriarca dessa família. O pastor também está proibido agora de manter contato com outros investigados e usar redes sociais. Aproveito para falar também, Pedro, que no sábado outra figura influente que estava presa deixou a cadeia. Foi o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella. Ele foi solto também após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele que estava preso porque estava com um fuzil quando foi alvo de uma busca da Polícia Federal. Aí foi preso em flagrante por porte de arma de uso restrito, Pedro.
Todo mundo na rua então, né, Diogo? É isso aí. Começamos a semana assim. Parabéns, hein, gente? Vamos lá, acompanhando essas histórias. Tem coisas que só acontecem no Brasil, né? Entre elas, um pastor cujo o ramo de serviço é a venda de cigarros, né? É só o Brasil mesmo e o Rio de Janeiro para nos proporcionar essa e outras histórias. Vamos acompanhar essas investigações, né? Claro que esses alvos têm direito à ampla defesa e tem, inclusive, notas citadas aqui nas nossas reportagens da CBN. Mas tem coisas que chamam a atenção pela sua contradição. Essa é uma delas, sem dúvidas. Diogo, obrigado, viu, pelas suas informações. Vamos juntos ao longo do dia aqui na CBN Rio de Janeiro. Agora, 5 horas, 49 minutos. Vamos a São Paulo. Por lá, o Matheus de Souza conversa com a gente mais uma vez. E ele conta para nós, já de início, sobre uma agenda do presidente Lula, que vai passar pelo estado hoje pela manhã. Matheus, bom dia para você. Boa semana.
Bom dia, Pedro. Boa semana também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. O nosso destaque aqui em São Paulo, como você bem disse, fica por conta da política. O presidente Lula passa o dia por aqui. Agora pela manhã, ele faz uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia e aos laboratórios de testes em etanol e biodiesel em São Caetano do Sul, no Grande ABC. À tarde, Lula vai a São José dos Campos, no interior do estado, para uma visita ao Instituto de Aeronáutica e Espaço e ao projeto da primeira turbina a gás para geração de energia elétrica movida a etanol. A expectativa é a de que o presidente volte a Brasília no fim do dia. E a Prefeitura faz hoje a abertura do programa Recreio nas Férias, iniciativa que oferece atividades culturais, esportivas, recreativas e passeios para crianças e adolescentes de até 14 anos durante o recesso escolar. A nossa reportagem também acompanha hoje o estado de saúde do cacique Raoni, que teve melhora no quadro ontem à noite. Diante da previsão de queda nas temperaturas nos próximos dias, o governo de São Paulo vai ativar, a partir da noite de hoje, o abrigo solidário na estação Pedro II do metrô, que fica no centro da cidade. São estes os destaques dessa segunda-feira. Pedro, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Muito obrigado, Matheus de Souza, pelas suas informações. E a gente segue juntos com o nosso ouvinte CBN aqui, sempre trazendo outras informações de São Paulo, do Rio, também de Brasília, Belo Horizonte. Logo mais no Jornal da CBN, você inclusive vai ter os giros nas praças, outras reportagens, tudo ao vivo para você a partir de 6 da manhã aqui na CBN. Agora 5 horas 51 minutos, é hora do galo cantar, gente.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp, a Brisa, que todos os dias ela manda mensagem. Tô esperando o galo rouco pra poder trabalhar. Cadê o galo rouco, né? Que quando dá hora do galo rouco, quer dizer que a gente tá se encaminhando já no CBN Primeiras Notícias. E aí é hora do galo cantar e da Brisa ir trabalhar. Abraço pra você, Brisa. Obrigado pelo seu carinho. E hoje o Cassiano Ribeiro nos conta as perspectivas pra carne bovina com o fim da cota chinesa. Bom dia, Cassiano!
Bom dia, Pedro. Bom dia para você, ouvinte. Com a cota de exportação para a China praticamente preenchida, a dúvida que fica agora é sobre o impacto disso nos preços da carne bovina. Se vão cair com um possível excedente maior para o mercado interno e se outros países poderiam compensar essa provável redução de vendas para os chineses, já que depois do preenchimento da cota, a tarifa para vender à China vai subir substancialmente. Segundo analistas ouvidos pela nossa reportagem, clientes tradicionais da carne de boi do Brasil estão ampliando suas compras. Estados Unidos, Chile, Rússia e países da União Europeia são exemplos disso. Todos eles compraram mais do Brasil no primeiro semestre. Mas ainda assim, nenhum deles, ou a soma desse aumento, não é suficiente para compensar o volume que a China vinha comprando. Sem contar que a China paga mais, em média, pela carne bovina brasileira do que outros clientes. Mas há um outro fator aí que vem dando vantagem competitiva ao Brasil. Acontece que Estados Unidos e Austrália, que historicamente são dois grandes produtores e fornecedores mundiais de carne bovina, estão com problemas para recompor seus rebanhos, porque isso não se faz de uma hora para outra, o ciclo pecuário leva tempo e sem esses dois grandes fornecedores no jogo, a coisa fica mais favorável ao Brasil, que tem escala e condições de atender a quem quiser. Ou seja, há fundamentos para o preço da carne bovina cair por causa do fim da cota chinesa, mas também há caminhos alternativos aí para que isso não ocorra de forma tão acentuada, é o que dizem os analistas. Alguns cortes podem sim sofrer alguma desvalorização no mercado interno, e isso já é perceptível, mas não todos os cortes. No primeiro semestre deste ano, o Brasil alcançou um recorde com as vendas de carne bovina para o exterior. Foram mais de 2 milhões de toneladas, uma alta de 17%. Não é pouca coisa, bastante, viu? Outras informações sobre esse assunto estão no site globorural.com.br. Eu volto amanhã com outras informações. Bom início de semana e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a 20 milhões de reais. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h55, quem fala com você é o Matheus de Souza. Falando de saúde agora, trazendo a notícia de que a vacinação contra o sarampo vai ser intensificada em 4 estações da CPTM a partir de hoje. A ação é voltada a pessoas de 6 meses a 59 anos com um esquema vacinal incompleto ou que ainda não receberam a dose. O objetivo é ampliar a proteção da população contra a doença e facilitar o acesso à imunização em locais de grande circulação. A vacinação é gratuita. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identificação às equipes de saúde. A ação vai ser realizada nas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, da linha 12 Safira, e Guaianazes, da linha 11 Coral. O atendimento acontece hoje e também na quarta e sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. São 5h55.
CBN Primeiras Notícias.
Milton Jung, daqui a pouquinho tem jornal da CBN. O Milton já está em São Paulo, nos estúdios da CBN São Paulo, já postos lá para conversar com a gente nessa prévia do jornal aqui no Primeiras Notícias. E hoje, numa data bem especial, dia 13 de julho, é a data em que a gente celebra os 80 anos do cantor, compositor João Bosco, uma data emblemática para a cultura do país. E, inclusive, o jornal O Globo traz uma matéria bem legal hoje, falando sobre esse álbum que ele prepara com convidados para celebrar esses 80 anos, Milton Jung. Me chama a atenção, inclusive, nessa reportagem, os inúmeros Cis. Então, se João Bosco não tivesse saído de Ponte Nova ainda adolescente, se não tivesse conhecido o Aldir Blanc, né? São todos os caminhos que nos cruzam e que nos levam aonde a gente chega. E João Bosco não é diferente, né? Ele teve uma trajetória marcada por muitos encontros que o tornaram esse grande artista brasileiro, celebrando aí 80 anos, Milton Jung. Bom dia para você.
Bom dia para você, Pedro Boneberg. Bom dia, ouvintes. Eu vou aproveitar essa onda do Si, né? Porque uma coisa que nos chama a atenção, e nós temos falado isso com certo destaque nesses últimos tempos, é essa geração da década de 40, que agora está aí completando os 80 anos. Nós temos lá Caetano e Gil de 42, Bethânia de 46, João Bosco também, agora de 46, entre tantos outros nomes que nós temos comemorado, e temos comemorado e lembrado desses nomes com apresentações no palco, com lançamentos de álbuns, como é o caso do João Bosco, com vida muito ativa. Se tivessem nascido nos anos 30, se tivessem nascido nos anos 20, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se tivessem nascido antes, talvez não tivessem tido a oportunidade que a saúde, a ciência, o conhecimento tenham permitido para que eles tivessem uma vida tão longeva. Talvez por isso a gente se surpreenda hoje, Pedro Boneberg, quando vemos esses grandes ídolos completando 80 anos com vida ativa e criativa, né? Estando no palco, fazendo lançamentos, enfim. Coisa que até talvez 10, 15, 20 anos atrás a gente não tinha a oportunidade. Eram raros os nomes que chegavam aos 80 anos com toda essa saúde à disposição ainda. Então, se não fosse a ciência, se não fosse a tecnologia de saúde, se não fosse o conhecimento, talvez a gente não tivesse o prazer de ter esses talentos hoje se apresentando. Talentos como João Bosco, com todos os seus nomes maravilhosos, suas letras lindas, né, de cantar, muitas que foram consagradas em outras vozes, como o caso de Elis Regina.
É verdade, grande letrista, grande compositor, grande artista. Deixa eu aproveitar aqui as efemérides então também, Milton Jung, e dar mais uma aqui para o nosso ouvinte, porque essa semana, dia 16, a gente completa os 70 anos de Grande Sertão Veredas, né? Inclusive tem reportagem muito legal no site da CBN, da Juliana Prado, sobre o livro, sobre as traduções, as homenagens para essas 7 décadas. E aí tem uma frase no Grande Sertão Veredas, que eu acho bem interessante, casa talvez com a história do João Bosco, né? Que diz assim, Guimarães, né? Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe pra gente, é no meio da travessia. É no caminho que a gente se encontra, Milton Jung. Então é isso, um bom jornal pra você, boa semana, meu amigo.
E esses talentos estão conseguindo fazer uma travessia muito mais longeva do que se podia fazer no passado, e a gente tem que aproveitar isso e agradecer. Muito obrigado e até mais, Pedro.
Até, Milton. Bom jornal. Agora 5h59, não há tempo para mais nada. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na CBN, no CBN Primeiras Notícias. O programa de hoje teve produção de Ana Paula Jaume, nos trabalhos técnicos Renato Silva aqui no Rio de Janeiro e Ricardo Garcia em São Paulo. Uma boa semana para você e até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O governo Lula vai aguardar a decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas sobre exportações de produtos brasileiros para calibrar a reação ao governo de Donald Trump. A Casa Branca decide até esta quarta-feira se coloca em prática ou não a nova ofensiva tarifária contra o Brasil. Após 4 dias de combate, o incêndio que atingiu o sul da Espanha foi estabilizado neste domingo, segundo o presidente do governo da Andaluzia. As chamas obrigaram quase 1.500 moradores